Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC 360, traduzindo, muito completo, passa por tudo, quem escuta sabe.
8:01, vamos atualizar as notícias deste sábado, deste fim de semana de Dia das Mães, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa celebração, inclusive o programa Dinheiro TMC de hoje é especial sobre esse tema, sobre como o Dia das Mães movimenta a economia, então se você curte esse assunto, daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, a gente vai acompanhar o Dinheiro TMC. E por enquanto eu te conto que ministros do Supremo Tribunal Federal endureceram o combate aos chamados penduricalhos e proibiram manobras para inflar os salários do judiciário também no Ministério Público, como reclassificação de comarcas e criação de novas gratificações. As decisões assinadas pelo Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, o Flávio Dino e o Gilmar Mendes também vetam a ampliação de benefícios, incluindo auxílios de saúde e pagamentos indiretos fora do contra-cheque. O Supremo tenta fechar brechas depois de identificar tentativas de driblar o teto do funcionalismo, reforçando que remunerações devem ser transparentes e limitadas às regras já estabelecidas pela Corte.
Já o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público autorizaram o pagamento de gratificação de até R$16 mil a juízes e promotores por acúmulo de função, mesmo durante afastamentos ou licenças. A medida regulamenta a decisão do Supremo Tribunal Federal e permite que a verba de caráter indenizatório eleve a remuneração acima do teto do funcionalismo, chegando a mais de R$60 mil mensais. Especialistas criticam a norma e apontam o risco de distorção no uso de benefícios e perda de credibilidade do judiciário, já que o pagamento pode ocorrer mesmo sem exercício efetivo de funções extras.
E olha, mirando nas eleições, o pré-candidato Romeu Zema reforçou o discurso voltado ao eleitorado bolsonarista após a operação da Polícia Federal contra o senador Ciro Nogueira, explorando a pauta anticorrupção e críticas ao sistema político. A estratégia amplia a disputa interna na direita e busca viabilizar Zema como um possível vice de Flávio Bolsonaro, embora aliados do senador estejam divididos sobre a aliança e seus impactos eleitorais.
E o senador Flávio Bolsonaro tenta se distanciar do senador Ciro Nogueira. Acho que todo mundo, né? Parece uma doença contagiosa o Ciro Nogueira. Após a operação da Polícia Federal, sem romper a aliança estratégica com a Federação União PP. A investigação do caso Banco Master impactou a articulação eleitoral da direita. Foi uma bomba, na verdade. E aliados admitem desgaste, enquanto Flávio busca associar o episódio ao PT para conter danos políticos. Apesar da atenção em torno do senador, avalia que romper com o Centrão teria um alto custo eleitoral, mantendo a estratégia de preservar alianças regionais enquanto administra o desgaste na pré-campanha 2026.
E nos nossos destaques internacionais, o presidente Donald Trump afirmou que espera estender o cessar-fogo de 3 dias entre Rússia e Ucrânia, mediado pelos Estados Unidos, que começou hoje e segue até segunda-feira, dia 11 de maio. A trégua prevê a suspensão temporária dos combates e a troca de 1.000 prisioneiros de guerra de cada lado, em meio a um conflito que já dura mais de 4 anos e ainda segue sem solução definitiva. Apesar do avanço pontual, os dois países continuam trocando acusações de violações anteriores e mantêm impasses centrais, enquanto os Estados Unidos tentam transformar o acordo emergencial em um passo para uma negociação mais ampla de paz.
Agora o esporte. Rick, cadê a trilha? Aí, tudo bem. Hoje a TMC transmite os jogos do Campeonato Brasileiro.
Às 16h tem Curitiba, que recebe o Curitiba recebe o Internacional.
Às 18h tem Fluminense e Vitória.
Às 18h30, Ponte Preta enfrenta o Sport.
E às 21h tem Cruzeiro e Bahia.
8:06.
TMC. Quem escuta sabe.
Um policial civil foi preso no Rio de Janeiro após ser apontado como responsável pela morte de uma passageira de carro por aplicativo durante uma briga de trânsito. O caso gerou forte repercussão e está sendo investigado pelas autoridades. Quem traz os detalhes é a repórter Maíra Gama, direto do Rio de Janeiro.
O policial civil acusado de ter disparado contra o carro de aplicativo e ter causado a morte dessa passageira durante uma briga de trânsito foi preso na noite dessa sexta-feira. A prisão temporária de Fred Wilson Souza de Jesus foi decretada pela Terceira Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. O caso aconteceu na última quinta-feira na Taquara, zona sudoeste aqui do Rio. Tamires Rodrigues de Souza Peixoto estava em um carro de aplicativo quando o motorista do veículo e outro condutor começaram a discutir por causa de uma manobra. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o automóvel onde a vítima estava é interceptado por esse outro carro. Segundo testemunhas, o motorista do segundo veículo, que seria Fred Wilson, esse policial civil, atirou contra o carro de aplicativo e fugiu logo depois. Tamires foi atingida nas costas, chegou a ser socorrida para a UPA da Cidade de Deus pelo motorista de aplicativo, mas não resistiu aos ferimentos. Ela será enterrada neste sábado. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital, que já ouviu o motorista de aplicativo, dono do veículo, e o policial civil acusado desse crime. Na decisão que decretou a prisão, a juíza Tula Correia de Melo destacou que Fred Wilson apresentou comportamento agressivo e que se aproveitou do armamento e do treinamento do Estado para cometer o crime às vésperas do Dia das Mães. Tamires participaria de uma comemoração pela data na escola das duas filhas nessa sexta-feira. Maiara.
Nossa, Maíra, não sabia que estava ao vivo, tá? Achei que era um boletim gravado, não te dei nem bom dia, né? Bom dia nesse Rio de Janeiro lindo.
Bom dia. Bom dia,
pra quem
Maíra.
Tá vendo a transmissão no YouTube, um solão atrás da Maíra Gama ali, hoje o dia vai ferver, né?
Sim, com certeza, dia bonito aqui, pra aproveitar aí o fim de semana do Dia das Mães ao ar livre aqui no Rio.
Ah, aproveitando, feliz Dia das Mães pra você, viu, Maíra, adiantado.
Obrigada.
Obrigada. Um beijo, até mais.
Tchau, tchau, Maíra, beijo, obrigada. Tchau. E se você também quer acompanhar as imagens, tanto dos nossos estúdios aqui, das nossas praças em todo o Brasil, você pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo YouTube, através do TMC News BR, e também pode participar do chat, que fica ali do ladinho da imagem da transmissão aqui do estúdio. Então eu vou dar um alô para o Gilberto Gonçalves, que participou aqui do nosso chat, para o Francisco Amorim, para Ana Paula Neves, que deixou um bom dia aqui para gente. Bom dia para todos vocês, sejam sempre muito bem-vindos à programação aqui da TMC. A participação de vocês é muito importante.
Ah, tem gente no WhatsApp também, um beijo para o Antônio de Curitiba, o Miro também. Aliás, o Miro quer saber o número do Rio de Janeiro, né, do WhatsApp do Rio. Vou perguntar aqui para a Maíra Gama, vou passar aqui para o Miro também. Obrigada a todos, então, que nos escrevem. E estamos aqui no 11972211001.
Olha só, gente, o governo federal anunciou uma nova linha de crédito que é voltada a microempreendedores individuais que atuam na cadeia do turismo. A iniciativa tem como foco trabalhadores inscritos no CAD Único e busca ampliar o acesso a financiamento em um setor estratégico para a economia. Para entender o alcance dessa medida e os possíveis impactos para o mercado, a gente conversa agora com a economista Carla Bene, professora da Fundação Getúlio Vargas e conselheira do Corecon de São Paulo. Bom dia, professora Carla, que honra recebê-la aqui, seja muito bem-vinda à TMC 360.
Bom dia, Estela, bom dia, Maiara, uma alegria estar aqui com vocês.
Pois é, professora, conta pra gente, como é que essa nova linha de crédito pode impactar diretamente esses microempreendedores? Normalmente a gente fala da indústria do turismo, a gente fala das grandes agências de viagem e tal, mas não, a gente tem ali as pequenas empresas que também rendem com esse mercado, né?
Exatamente. Aliás, adorei esse começo, porque a gente usa sempre esse termo, né? Indústria do turismo. Uhum. Mas a grande parte do turismo é feita pelo microempreendedor. É o guia de turismo, é o vendedor ambulante, é o artesão que também trabalha para vender sua arte para os turistas. Então, esse empréstimo, ele tem algumas características muito específicas. Então, primeiro, a pessoa precisa ser um microempreendedor individual. E ela precisa estar com a inscrição ativa no CAD Único. Uhum. Então, ela precisa estar no CAD Único, precisa ser MEI e ter um registro ativo no Cadastur, que é do Ministério de Turismo. Então, essas são as primeiras regras para você ter acesso. E esse empréstimo, ele vai, você tem um limite de até R$21 mil, você vai ter uma taxa de juros diferenciada, que vai ser 5% ao ano, mais o INPC, isso vai dar mais ou menos 9,5% ao ano, 2 anos, o prazo, mas tem 6 meses de carência. E isso vai ser garantido pelo, vai ser específico da região do Nordeste no começo, e é garantido pelo Banco do Nordeste.
E a gente fala, né, professora, a indústria do turismo, né, ela é basicamente formada por profissionais que não são formalizados. A gente está falando aí de guias, né, a gente está falando de artesãos, motoristas, acho que, não vou dizer a maioria, mas grande parte das pessoas que trabalham no turismo não são formalizadas, não tem o MEI ali. E o MEI, na verdade, não é nem tão caro de se ter, né? Não é um absurdo. E ele traz também garantias para esse trabalhador, né? Esse anúncio desse empréstimo pode ser uma forma também de colocar as pessoas ali, de incentivar a formalização, e daí já emenda numa outra, né? Que benefícios que o MEI traz para as pessoas?
Esse é o ponto importantíssimo, né? A formalização, ela traz benefícios. Uma parte das pessoas pode até ter medo de formalização ou achar que é burocrático e tudo, mas se você não tiver a formalização, você não consegue ter acesso a uma série de programas, por exemplo, que nem esse. Então, a formalização, ela é importante, até porque ela te dá um saldo médio, você consegue ter acesso a uma série de outras coisas. Então, para a economia, é importantíssimo que a pessoa entenda que ela, se for se registrada como MEI, e ela pode fazer isso agora, ela, se ela não é MEI, ela abre um MEI, ela é muito, não tem um processo tão burocrático para isso, e ele pode acessar já o cadastro do turismo, e ele precisa se regularizar. Esse é o ponto central.
E tem até benefício previdenciário, né? Você pode ter aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade através do MEI, né, professora?
Sim, ele é muito importante. O MEI, ele é toda uma teia de proteção, digamos assim, para que você não fique na informalidade. A informalidade, ela é um problema para a pessoa, né? A gente tem muitas vezes essa ideia falsa de que o governo quer regular, por isso que ele quer que a pessoa se registre, mas nós precisamos de mapas. Esses mapas estatísticos, inclusive, ajudam o país a fazer programas sociais. Por exemplo, o CAD Único é um processo exatamente isso. O CAD Único não é uma lista de pessoas ou de famílias. Ele é todo um mapa das famílias de baixa renda do país.
Pois é, e é uma maneira de ficar em dia também, né? A gente está falando agora nesse mês de maio, termina no final do mês o prazo de entrega para as declarações de imposto de renda, por exemplo. E aí quem está ali certinho, cadastrado, tem a sua empresa, consegue prestar contas do que ganhou, do que está pagando, facilita até esse processo de ficar em dia pessoalmente com o Leão, né, professora?
Sim, a gente também não pode esquecer que temos a isenção para quem ganha até R$5 mil. Então, se você, por exemplo, trabalha do turismo e você precisa, às vezes, fazer um trabalho específico de guia e, às vezes, até precisa emitir uma nota porque é uma empresa que está te contratando, isso tudo faz parte da formalidade. Você vai abrir o seu campo de trabalho com a formalidade. É isso que é importante que as pessoas entendam.
Aí, e para quem está ouvindo agora, trabalha com turismo, se enquadra, né, nas características para conseguir esse valor, né, esses 21 mil, qual que é o cálculo que o MEI deve fazer antes de pegar esse valor? Porque a gente sabe que é um setor que ele é muito sazonal. Então, tem períodos do ano em que se ganha, tem períodos do ano que não se ganha tanto. É, enfim, para não ficar com a corda no pescoço, porque não é um dinheiro dado, é um empréstimo, tem que ser pago. Então, que cálculo que o MEI tem que fazer?
Isso, exatamente. Primeira questão da sazonalidade que você falou, ele tem 6 meses de garantia. Seis meses de carência. Então, se ele pegar um empréstimo hoje, ele só vai pagar daqui a 6 meses. Então, justamente, ele pode aproveitar períodos de maior atividade para depois conseguir pagar isso de uma forma melhor. Agora, é importante entender o seguinte: não é porque o limite é de 21 mil que você pega o limite. Uhum. A ideia é que você realmente precisa fazer conta, porque pode ser que você precise de 6 mil, 7 mil reais. Você quer comprar o equipamento para facilitar a sua vida? Você quer comprar algo que te ajude no transporte, por exemplo? Você quer comprar até fazer uma pequena reforma no local ali que você trabalha, instalar uma geladeira, um freezer melhor? Então, eu acho que fazer uma conta do que você precisa é melhor do que você pensar que você vai pegar o máximo de valor, porque, como você falou muito bem, precisa pagar depois.
Ô, professora, você citou que o empréstimo vai começar a ser liberado para a região do Nordeste, que a gente sabe que tem uma indústria forte, uma cadeia forte de turismo, e a projeção é de que vá se ampliando para as outras regiões paulatinamente, é isso?
No começo agora, o anúncio que foi feito só para a região do Nordeste e vai ser todo operacionalizado lá pelo canal virtual do Banco do Nordeste. Então, não vi no anúncio do vice-presidente uma manifestação se isso ia ser estendido para outra região. Então, eu, pelo menos até agora, no começo, vai ficar específico para a região Nordeste.
Muito bem, a gente conversou aqui ao vivo na TMC com a economista Carla Bene, professora da FGV e conselheira do Corecon São Paulo. Professora, muitíssimo obrigada, viu, por tão cedinho aí no sábado ceder o seu tempo para a gente, viu? Sempre um prazer falar contigo.
Obrigada, professora.
Obrigada, Mayara. Obrigada, Estela. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Bom fim de semana.
Agora, 8 horas e 18 minutos. Olha só. A Alfa Inteligência fez uma pesquisa sobre a percepção da população sobre a informação nas redes sociais. De acordo com um recorte feito, a maioria dos brasileiros vê as redes sociais como um ambiente dividido entre informação e desinformação. Segundo o levantamento, 53% avaliam que as plataformas informam corretamente e espalham fake news na mesma medida. Já 33% acreditam que as redes disseminam mais desinformação, enquanto 14% consideram que elas informam corretamente de forma predominante. O fundador do Instituto Alfa Inteligência, Emanuel Tom Borges, comentou sobre os recortes dessa pesquisa. Vamos ouvir.
Um dado interessante é que cerca de 53% acha que tanto informa quanto desinforma. Como o Joana bem trouxe, um terço acha que desinforma. Isso é muito complexo num ambiente onde a inteligência artificial cada vez mais refinada, onde mais difícil será identificar o que é real e o que não é real. As redes sociais, ela tem esse papel de difundir. Então, eu acho um grande desafio, inclusive, é saber de fato aquilo que vai ser considerado verdade ou não. E aí entra, de fato, um validador, né, inclusive várias pesquisas qualitativas da Alfa Inteligência, que os veículos, né, digamos, tradicionais, a exemplo até da própria TMC ou outros canais, eles servem muitas vezes, ou na maioria das vezes, como esse validador entre o que é verdade e o que não é, tendo em vista que a rede social termina sendo uma terra onde tudo pode.
Ou seja, ainda há uma relação midiática, né? Porque a grande preocupação é quando ela deixa de ter o meio, a mídia, ela passa a ser imediata. E eu te pergunto, Emanuelton, se esse meio a meio que essa pesquisa mostra, né? Como você falou, ele tende a aumentar para o lado do imediatismo, ou seja, dessa dispensa do meio de comunicação, que seria bastante preocupante. Você enxerga isso?
Enxergo, sim, e nós vivemos uma sociedade onde tudo tem que ser para ontem, tudo é muito rápido. manda-se uma mensagem no WhatsApp, se não responder em 5 minutos, manda-se uma interrogação novamente. Então a gente vive uma aceleração bastante exponencial nesse sentido, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, o cidadão simplesmente recebe aquele vídeo, ele encaminha sem nem checar se aquilo de fato é verdade, e quando foi se enxergar, milhões de pessoas já tiveram acesso e foram impactadas, e aí formam-se as lendas urbanas, né, as formações de opiniões calçadas em coisas que não são verdadeiras. Então, de fato, a rede social ela veio para ajudar muito, né, a sociedade, mas eu vejo muito como os canais de informação, os jornalistas sérios desse país, como esse fiel da balança, para poder chancelar se aquilo de fato é verídico, porque de fato o jornalismo, o bom jornalismo, ele vai apurar, vai olhar as versões como, de forma geral, mas essa velocidade do cidadão em simplesmente ler manchete e encaminhar é um problema muito sério, e principalmente se fizermos um paralelo para a eleição deste ano. Então o que a gente vai ver nas redes sociais de forma geral vai ser uma enxurrada, uma tempestade de fake news, né? E, inclusive, o próprio Tribunal Superior Eleitoral vai ter muito trabalho para poder controlar ou, de alguma forma, regular isso, tendo em vista, novamente, que com o uso das IAs, né, a produção de conteúdo ela passou a ser numa produção de larga escala, nunca antes vista nesse país.
8:22. Você está acompanhando aqui a programação da TMC neste sabadão 9 de maio de 2026. Manda aqui pra gente a sua mensagem. Olha só, a gente tem aqui a participação da Angélica. Obrigada, Angélica, que participou aqui pelo nosso chat no YouTube. Temos agora 8:22.
TMC 360. Quem escuta sabe.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Domingo, tem Esquenta TMC para Paraná e Toledo. A bola rola às 5 da tarde. É Série B do Campeonato Paranaense com imagens. E depois, Vasco e Atlético, Série B do Paranaense e Brasileirão. É na TMC, domingo.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você, pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Oito horas 8:25, 8:25, um ótimo dia, você está em 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC. Manhã de sábado, hoje dia 9 de maio de 2026. Vamos juntos atualizando os principais destaques de Curitiba, região metropolitana, do nosso litoral e interior do estado. Eu sou o Angelis Fayer, te faço companhia ao longo da programação hoje. Vamos com muita informação. Claro que o espaço aqui está aberto para você. Você manda sua mensagem, a sua informação para o 419-9566-1003, 995-66-1003. WhatsApp da TMC para você compartilhar a sua mensagem e a sua informação. Manhã chuvosa em Curitiba, hein? Termômetros marcando agora apenas 13 graus.
TMC da hora.
No TMC da Hora, vamos simular o caminho do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo FIFA 2026. O Brasil passando em primeiro, que é o que imaginamos do Grupo C, com Haiti, Marrocos e Escócia, cruzamos com o segundo colocado do Grupo F, tendo como possíveis adversários Japão, Holanda ou Suécia, segundo colocado do Grupo F. Nesse caso, o Brasil teria como possíveis adversários nas próximas fases Inglaterra, México ou Senegal nas quartas, Argentina ou Portugal nas semis. Caso o Brasil passe em segundo lugar, vamos para o outro lado da chave e cruzaremos com o primeiro colocado do Grupo F. Nesse caso, a coisa ficaria mais tensa, podendo ainda enfrentar a Holanda ou Japão logo no 16avos de final, uma possível Alemanha ou França nas quartas e uma forte Espanha nas semis. Caso dê uma zica e o Brasil passe em terceiro lugar do grupo, enfrentaremos o primeiro colocado do Grupo A. No caso, cairia a mesma chave se tivesse passando em primeiro, porém cruzaria com o grupo de México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença. Transamérica, TMC.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
8 horas e 28 minutos, você conectado a gente aqui a TMC em todo o país, em 100.1 aqui em Brasília, aqui em São Paulo e também em Brasília, 101.3 no Rio de Janeiro, 100.3 em Curitiba, 88.7 em Belo Horizonte e 92.7 em Recife. E a gente vai direto para Brasília com o nosso repórter Henrique Carmo, que traz as informações sobre o descontentamento da Procuradoria-Geral da República com a possível delação de Daniel Vorcaro. Parece que o futuro desse banqueiro está em aberto, não é isso, Henrique Carmo? Bom dia para você, tudo bem por aí?
Bom dia a todos que nos ouvem aqui na Transamérica TMC. Tudo bem em Brasília, sol forte nesta manhã, mas assim, o clima para o lado político continua embaçado, né? A gente continua acompanhando porque os investigadores da Polícia Federal consideraram insatisfatória essa proposta de colaboração premiada apresentada pelo empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, investigado na Operação Compliance Zero. Os relatos entregues até agora apenas confirmariam fatos que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República já haviam identificado como base em provas reunidas nas fases anteriores da operação. Um dos principais pontos fracos da proposta é a falta de aprofundamento sobre as relações de Vorcaro que o Vorcaro mantinha com ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. A suspeita entre investigadores é que o empresário esteja tentando proteger autoridades e políticos de sua rede de contatos, o que reduz o interesse da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República em aceitar o acordo neste momento. Diante disso, já existe a possibilidade também que Vorcaro volte para o presídio da Papuda, em Brasília, onde ele ficou preso inicialmente. Atualmente, ele está custodiado em uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal após manifestar esse interesse pela delação premiada. A quinta fase da operação, deflagrada nesta última quinta-feira, teve como base provas colhidas anteriormente, incluiu busca e apreensão na residência do senador Ciro Nogueira. A gente acompanhou aqui pela TMC, que é o presidente do Progressistas. Segundo a Polícia Federal, o volume de material já apreendido é considerado robusto e ainda pode revelar novos envolvidos. Até agora, a Polícia Federal analisa 80 aparelhos eletrônicos, incluindo celulares do próprio Vorcaro. Um deles reúne cerca de 8 mil vídeos e arquivos com registros e encontros, festas e eventos com autoridades. É muita coisa e eu também estou curioso para saber o que tem nesse celular aí. Mesmo que a colaboração seja aceita, o acordo ainda dependerá de homologação do Ministério, do ministro André Mendonça, que é o relator do caso lá no Supremo. O gabinete do ministro do STF informou que ainda não teve acesso ao conteúdo da delação e reforçou também que a colaboração só tem validade se for séria, voluntária e eficaz.
E Henrique, a gente sabe que no Congresso tem uma pressão aí da oposição para a abertura da CPI para investigar mais a fundo o caso do Banco Master, né? A gente teve declarações do Flávio Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, cobrando essa instalação. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a posição governista já vinha falando dessa instalação da CPI desde antes, desde o começo das investigações, né? Como é que você sente essa pressão por aí?
Tá todo mundo interessado na abertura dessa CPI neste momento, né? Eu acho que até o momento da abertura da CPI, todos os políticos de ambos os lados, tanto da direita quanto da esquerda, de outros movimentos, vão manifestar o interesse pela abertura desse processo para poder fazer essa investigação pública que a CPI promove no Congresso Nacional. Enquanto isso não acontece, enquanto não abrem esses arquivos, cada um vai ali trucar, dizer que prefere que a CPI esteja aberta. Depois de aberta, a gente vai saber melhor e poder definir e informar também o ouvinte qual que é o lado e quais são os segredos dos celulares de Vorcaro e também de toda essa investigação da Polícia Federal nessa operação Complice Zero.
Tem muita coisa para sair dessa caixa de Pandora. Obrigada, viu, Henrique, pelas suas informações. Nada. E agora a gente continua nesse caso, analisando um pouco mais a fundo, porque essa possível delação premiada gera, claro, muita expectativa em Brasília, no Brasil inteiro, mas até agora não empolgou muito a Procuradoria-Geral da República e mantém, claro, o futuro do empresário em aberto. O caso também aumenta a pressão política pela instalação dessa CPI, né, para poder investigar os desdobramentos do caso Banco Master e para analisar os aspectos jurídicos, os próximos passos desse processo. A gente conversa agora com o André Lozano Andrade, presidente da Comissão do Tribunal do Júri da OAB de São Paulo. Doutor, muito bom dia, obrigada por estar aqui com a gente no Start TMC.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
Bom dia, doutor.
Vamos lá, doutor, por que a PGR não está assim tão animada com essa delação premiada que pode ou não também revelar muita coisa?
O que acontece? Quando a gente está falando de uma delação premiada, não basta que ele traga fatos que ocorreram, é necessário trazer fatos novos. E me parece que nesse momento o Vorcaro, ele trouxe fatos que já eram de conhecimento da Procuradoria, já eram de conhecimento da Polícia Federal e que estão no celular dele de forma com fácil acesso. Algo que parece também é um outro problema. Além dessa questão dele não trazer fatos novos, ele também há indícios de que ele pode estar protegendo as pessoas mais próximas, os aliados mais próximos dele. Então, veja só, não adianta ele simplesmente trazer informações velhas, vamos dizer assim, informações que a Polícia Federal já tem conhecimento, ou se não, tentar proteger aliados e jogar na fogueira adversários ou inimigos. Lembrando que quando a gente faz uma delação premiada, quando essa delação, para ela ser aceita, a pessoa ela tem que falar tudo que ela sabe. Uhum. Ela tem que dar todas as informações. Não seria possível ela selecionar o que ela quer falar e o que ela não quer falar. Inclusive, se ele fizer esse recorte, fatiar a delação premiada, colocando, escondendo algum fato, essa delação lá na frente, mesmo que aprovada e homologada nesse momento, lá na frente, se chegarem à conclusão que ele estava escondendo algo, estava protegendo alguém, essa delação pode ser anulada.
Doutor, para o nosso ouvinte espectador aqui da TMC entender melhor como funciona, no caso dessa delação, quais são os benefícios que o Daniel Vorcaro teria a partir dessa delação e se há um equilíbrio de critérios, por exemplo, a qualidade da informação que ele traz é proporcional à qualidade do benefício que ele pode ter em troca dessas informações?
Isso é muito importante a gente ter em mente. Primeiro, o Daniel Vorcaro, assim como qualquer pessoa que vá fazer o uso da delação premiada, ele tem diversos benefícios, que vão desde a redução de pena, de um regime prisional mais benéfico do que o definido em lei, também a recuperação de parte dos valores. Então vamos dizer que tenha sido recuperado 200 milhões, então ele poderia ficar com uma parte disso, talvez 500 mil, 1 milhão. Mas isso também vai depender de qual foi o resultado dessa delação. Então, quanto melhor o resultado, quanto mais se consegue chegar no dinheiro desviado, chegar nas pessoas que participaram da ação criminosa junto com ele, também maiores são os benefícios. Como que se faz? Verifica-se, no caso de se chegar a todas aquelas provas, todo aquele dinheiro, então se define qual vai ser o benefício máximo. E a partir daí, com o decorrer do processo, tenta-se recuperar os valores desviados, tenta-se responsabilizar aquelas pessoas que participaram do delito, e se 100% for conseguido, será 100% do acordado. Se menos que isso, vai se colocar na balança e verificar qual que foi o resultado conseguido, e daí para colocar também os benefícios, porque não seria justo também ele conseguir chegar a menos da metade do valor desviado, mas conseguir 100% do benefício, por exemplo. Uhum. Ou se não, de 20 pessoas conseguir responsabilizar uma pessoa e também conseguir 100% do benefício. Então esse benefício que ele vai ter vai depender do resultado obtido.
Muita gente, no início, quando se falou pela primeira vez de uma delação do Daniel Vorcaro, né, ele teve inclusive uma primeira proposta recusada justamente porque não tinha muitos detalhes ali, ele não ofereceu grandes coisas, né? Muita gente dizia que não faz sentido o manda-chuva de um esquema fazer a delação premiada. Geralmente não é muito isso que acontece, né? Porque o que faz sentido é o de baixo delatar o de cima e não o contrário, né? Mas no caso do Daniel Vorcaro, como a gente está falando de pessoas grandes, a gente está falando aí de, inclusive, senador Ciro Nogueira, agentes políticos grandes, outros intermediários grandes, aí sim se faz sentido realmente uma delação premiada? Professor, pode começar de novo, porque no início o seu microfone estava cortado. Você pode começar de novo? Desculpa.
Ah, claro. Voltou o microfone?
Voltou.
Ah, maravilha. O que acontece? A própria lei de delação premiada, ela não permite que o líder do esquema faça a delação, porque, como você bem colocou, não faz sentido o de cima delatar os de baixo. Agora, tem duas questões. Pode ser que o Daniel Vorcaro não seja o líder desse esquema, mas uma das lideranças, obviamente, mas tem pessoas acima dele. E, como bem dito também, existem outros atores. Ele talvez fosse a peça central relacionada ao sistema financeiro. Mas existem diversas outras pessoas que estão ligadas ao Daniel Vorcaro e que ocupam lugares políticos. Então vamos colocar, por exemplo, que já chegou ao conhecimento, que já é de conhecimento público, o Ciro Nogueira e o Davi Alcolumbre provavelmente têm uma ligação muito forte com o Daniel Vorcaro. E é óbvio, tem muitos outros atores que precisam ser investigados. Veja só, o Zetel, que era um dos operadores do Daniel Vorcaro, foi o maior financiador da campanha, tanto do Tarcísio quanto do Bolsonaro. Precisa verificar qual que é o motivo dessa doação, né? E daí, talvez nessa delação, isso seja importante ele explicar, porque se houve alguma promessa de benefício ou algum benefício anterior, isso tem que ser colocado. A gente tem também dentro desse esquema o Campos Neto, que era o presidente do Banco Central na gestão anterior, que provavelmente tem alguma ligação, porque foram feitas diversas transações no mínimo, suspeitas na gestão dele no, e foram aprovadas de uma forma muito estranha pelo Banco Central. É, ele trazendo isso pode implicar diversas pessoas de diversos campos políticos, que algumas, alguns governadores, muitos senadores, muitos deputados, pessoas que estão, que estão dentro ou estiveram dentro do Banco Central, e isso seria muito interessante. Então, mesmo que se chegue à conclusão que ele era o líder do esquema, né, o líder do, da, vamos chamar de quadrilha, da, no, na parte financeira, é óbvio que essa liderança era dividida com pessoas do campo político, que eram divididas com pessoas de outras searas. Por isso que é interessantíssimo que ele faça uma delação e por isso que ela é tão aguardada, tanto pela sociedade quanto por Brasília.
Doutor... É, tem gente sem dormir, né?
É.
Muita gente deve estar sem dormir, sem... Olha, rapaz,
é verdade. Professor, doutor André Lozano Andrade, presidente da Comissão do Tribunal do Júri da OAB de São Paulo, muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos e pela sua disposição de estar com a gente aqui nessa manhã de sábado para informar os nossos ouvintes sobre essa epopeia, praticamente, né? Que ainda vai ter muito desdobramento. Obrigada, doutor.
Obrigado, bom dia.
Bom dia. Agora, 8 horas e 41 minutinhos, vamos para a informação da sua região.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC. Quem escuta sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
MCA apresenta Né Network. I can get you sleep. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Né Network. Dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man at Work. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Neste sábado, Coritiba e Internacional. Brasileirão na TMC. Tem esquenta às 15h. A bola rola às 16h. Não perca. Coxa e Inter. É sábado, aqui na TMC.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Agora faltam 15 para as 9, 8 horas 44 minutos. Você está em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC. Manhã de sábado, hoje dia 9 de maio, muita chuva em Curitiba. Agora, segundo o Cimepar, os termômetros marcam apenas 13 graus e temos previsão de muita chuva para o dia de hoje. As temperaturas não devem subir tanto. A máxima prevista para hoje é de apenas 17 graus e a precipitação acumulada para as próximas horas é de 54 milímetros. Deve chover absolutamente durante o dia todo. Não há nenhum momento em que a chuva não é esperada. A chuva deve nos acompanhar durante todo o dia de hoje. A temperatura máxima foi alcançada de madrugada, a máxima à tarde será de apenas 16 graus.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 5 da tarde. A gente já tá no esquenta pro duelo entre Maranhão e Botafogo da Paraíba. O Belo, exclusivo no canal do Benja no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode ir, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Já de volta por aqui para falar com o senador Carlos Viana, afirmou que a CPMI do INSS já tinha conhecimento prévio das suspeitas envolvendo Ciro Nogueira antes mesmo da operação da Polícia Federal que atingiu o parlamentar nesta semana. Segundo Viana, a comissão encaminhou documentos ao Supremo e a Procuradoria-Geral da República, apontando uma suposta rede de influência e corrupção, e diz que novas investigações podem revelar outros nomes nos próximos meses. A Operação Compliance Zero apura suspeitas de irregularidades ligadas ao Banco Master e ao empresário Daniel Vorcaro, enquanto a defesa de Ciro Nogueira nega qualquer ilegalidade e afirma que vai colaborar com as investigações.
Na economia, o risco Brasil, medido pelo CDS de 5 anos, caiu para 116 pontos e atingiu o menor nível do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, indicando então uma melhora na percepção de investidores sobre a economia brasileira. O indicador reflete o custo de proteção contra um possível calote da dívida pública e, quando esse número recua, é uma sinalização de que aumentou a confiança do mercado na estabilidade fiscal e institucional do país. Apesar da queda recente, o Brasil ainda apresenta risco superior ao de economias desenvolvidas. E o cenário segue influenciado por incertezas fiscais internas e pelo ambiente econômico internacional. Agora são 8 horas e 48 minutos.
TMC. Quem escuta sabe.
E em meio à alta do diesel provocada, é claro, pelo conflito no Oriente Médio, cresce o debate sobre alternativas energéticas e segurança no abastecimento. O biodiesel aparece como peça estratégica na transição energética brasileira, com mistura obrigatória já em 15% e previsão de avanço nos próximos anos. Para falar sobre produção, impacto econômico, ambiental, desafios também no setor, a gente traz aqui para a conversa o Erasmo Batistella, presidente da B8, desenvolvedora de biodiesel. Presidente, muito bom dia, obrigada por estar aqui com a gente no TMC 360.
Olá, Erasmo, bom dia, obrigada pela sua presença.
Olá, bom dia Estela, Maísa, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de um assunto tão importante aqui.
Bom, vamos lá, né? Com essa história toda da volatilidade do preço do petróleo, a gente vê ali que não só conflito do Oriente Médio, mas qualquer coisa ali já movimenta o preço do petróleo geralmente para cima, né? O biodiesel deixa de ser apenas aquela história de pauta ambiental e passa a ser uma possibilidade? E ainda, o Brasil tem tá pronto, na verdade, para fazer essa substituição? Se não, em quanto tempo estaremos?
Sim, para nós do setor produtivo, o biodiesel já há muito tempo ele não tem somente a finalidade ambiental, que ela é muito importante. Ele tem também a finalidade econômica e social. Por isso que a gente diz que o nosso biocombustível, ele traz impactos para a economia muito importantes e relevantes. E agora, eu acredito que a sociedade brasileira está tendo mais percepção, porque as informações conseguem chegar melhor até o consumidor, e a gente está vendo que se o Brasil não tivesse o biodiesel, que é misturado ao diesel, e se não tivesse o etanol, que é misturado à gasolina, certamente neste momento nós teríamos desabastecimento no Brasil e, obviamente, um preço de combustível muito mais caro na bomba. Então, não é só ambiental, que é muito importante, é um combustível, um biocombustível, que ajuda muito a economia do Brasil.
E Erasmo, para o nosso ouvinte ficar bem informado sobre o que está acontecendo, a gente produz o petróleo, né? A gente não tem a capacidade do refinamento tão para suprir o mercado nacional. Então a gente manda esse petróleo para fora e a gente importa o diesel. No caso, a gente tem essa preocupação com o diesel que a gente importa, que é esse produto já processado, derivado do petróleo que a gente exportou. No caso do biodiesel, a gente tem essa matéria-prima, ele é feito e desenvolvido a partir de qual matéria-prima?
Olha, boa pergunta. Sem dúvida, o Brasil hoje é um grande produtor de petróleo, como você já mencionou, nós exportamos o petróleo. O nosso desafio é que não temos refinaria suficiente para produzir o diesel e a gasolina, a nafta, enfim, todos os produtos que são derivados. No caso da gasolina, nós temos uma dependência menor de importação, porque a gente já tem uma mistura de 30% de etanol, que deve subir a 32%, e temos também aquele etanol, né, que é o hidratado, que pode abastecer 100% nos postos de combustível. No caso do diesel, o Brasil importa 30% do diesel que consome, porque nós consumimos muito diesel no Brasil, e adicionamos ao diesel 15% de biodiesel. Então, se nós não tivéssemos o biodiesel no Brasil, nós deveríamos estar importando 45% de todo o diesel que nós consumimos. Esse é o grande desafio para esse momento no Brasil e no mundo. Ou seja, o mundo continua produzindo combustível, mas muitas refinarias, principalmente do Oriente Médio, elas estão tendo dificuldade de exportar os produtos já processados, no caso o diesel, no caso a gasolina, a nafta, por exemplo, que o Brasil também importa. Para outros países como a Europa, o gás é outro desafio para exportação. Então, se o Brasil tivesse mais refinarias, hoje nós certamente estaríamos abastecidos de diesel. Por isso a importância de nós avançarmos na mistura, aumento da mistura dos biocombustíveis. E tem agora uma lei que foi aprovada no Brasil, chamada Combustível do Futuro, que prevê que nos próximos 10 anos o Brasil vai se tornar autossuficiente em gasolina e etanol, e também vai diminuir a dependência de importação, porque nós devemos aumentar a mistura de biodiesel, que hoje é de 15%, para 25%, e também vamos introduzir o diesel verde. Então, o futuro que nós estamos trabalhando é que o Brasil dependa ainda menos de importação de diesel.
Pois é, acho que até 2030, né, é essa expectativa de aumentar a presença do biodiesel. E aí eu te pergunto, por que a gente não pode ir mais rápido? É uma questão de regulação, de adaptação? Por que a gente tem que esperar até 2030 para aumentar essa porcentagem?
Esse é um debate importante que nós temos que fazer e estamos fazendo, né? Obviamente, quem faz a gestão do segmento de combustível no Brasil é o governo federal, através do Ministério de Minas e Energia e do CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética. A lei que nós aprovamos no Brasil, digo nós, o Brasil aprovou, diz que nós podemos chegar até 25% de mistura de biodiesel. Tem que se fazer os testes agora para aumento até 25%. A gente tem pressionado muito o governo para que acelere esses testes. Nós estamos atrasados em um ano nesses testes. Mas Já foram feitos testes no passado para o uso de 20% de biodiesel, com excelentes resultados. E nós temos outros países, por exemplo, estados nos Estados Unidos que já usam 20%. Nós temos países na Ásia que já estão utilizando até 40% de mistura de biodiesel. E temos iniciativas aqui no Brasil, muitas, que estão utilizando 100% de biodiesel e outros biocombustíveis. É o caso da nossa empresa, a Biate. Nós estivemos recentemente em Hanover, juntamente com a Mercedes-Benz, apresentando um novo biocombustível que nós estamos colocando no mercado, que é o Biate Vivante, que tem a capacidade de substituir 100% do diesel imediatamente. Mas esse produto não vai estar no posto de combustível. Esse produto ele está sendo trabalhado e utilizado por frotistas, ou seja, empresas de ônibus, empresas grandes transportadoras, as área de mineração, transporte marítimo, enfim. Consumo de diesel é feito em muitos setores, né? Às vezes, o ouvinte que está nos ouvindo agora, ele vê mais o ônibus, o caminhão, mas efetivamente nós temos um consumo de diesel muito grande na economia brasileira.
E Erasmo, o biodiesel é feito a partir de quê?
O Brasil produz biodiesel através de óleos vegetais como soja, algodão, girassol, canola, palma, todos os óleos vegetais. Nós utilizamos também gorduras animais, gorduras que eram lixo, eram resíduo, hoje se tornam matéria-prima para o biodiesel, como sebo de boi, óleo de frango, graxa suína, óleo de peixe, tudo isso tem tecnologia para transformar em biodiesel. E tem o que traz mais impacto ambiental, que é o óleo reutilizado, o óleo usado, ou seja, aquele óleo do restaurante, das casas, que é coletado. Hoje já tem uma rede nacional de coleta desse óleo, que a indústria do biodiesel também processa. Esse era óleo que estava contaminando, por exemplo, mananciais de água e hoje vai para a produção de biodiesel, ou seja, é uma economia circular. Isso é outro ponto muito importante para o Brasil.
E Erasmo, só para a gente terminar aqui, você falou que o biodiesel na forma de uso de 100%, como você acha que pode ser o futuro do consumo, ele ainda não está nas bombas, ele está em uso específico de frotas, de transportadoras e tal. Por exemplo, se a gente, no mundo ideal, se esse biodiesel estivesse na bomba hoje, qual seria a relação de preço dele em comparação ao diesel comum, que hoje em dia é de uma média de R$7,28 na bomba do brasileiro? Quanto custaria esse litro de biodiesel, por exemplo?
Neste momento, nós estaríamos levemente com o preço abaixo do biodiesel. Hoje, o biodiesel é mais competitivo em preço do que o diesel, que está na bomba nesse preço que você mencionou. É importante que se diga que o biodiesel, ele tem sazonalidades de preço, né? Nós estamos, neste momento do Brasil, na safra de soja, ou seja, acabamos de colher a safra, então temos muita oferta de matéria-prima. Mas agora, hoje, para quem está nos ouvindo, o biodiesel é ou o mesmo preço do diesel ou um pouquinho mais barato.
Tá joia. Quero muito agradecer a sua participação aqui, seu esclarecimento para esse futuro que parece ser promissor mesmo, né? Tanto na questão ambiental, como a Mayara falou, mas como na questão econômica, se realmente é uma alternativa mais econômica, por que não a gente investir nesse mercado, né? Conversamos aqui com o senhor Erasmo Batistella, presidente da B8, desenvolvedora de biodiesel. Muito obrigada, Erasmo.
Obrigado, Estela. Obrigado, Maísa. Um excelente sábado para todos.
Obrigada. 8:58.
E nós continuamos por aqui para falar de dengue. Travou aqui tudo o meu aparelho. Você continua?
Eu continuo. Isso, olha, boa. Só, Minas Gerais já soma mais de 21 mil casos confirmados de dengue só nesse ano. Quem traz os detalhes é o repórter Bruno Marum, direto de BH. Fala, Bruno, bom dia, tudo bem com você?
Oi, Estela, bom dia para você, Mayara, todo mundo ligado aqui na TMC. Pois é, pessoal, Minas Gerais, como vocês disseram, já são mais de 21 mil casos confirmados de dengue nesse ano de 2026, segundo o balanço, né, da Secretaria de Estado de Saúde. Ao todo, o estado contabiliza 52.648 casos prováveis da doença, né, neste ano, e até o momento 14 mortes por dengue foram confirmadas e outros 34 óbitos ainda seguem em investigação. Já em todo o Brasil, Os dados, né, do Ministério da Saúde referentes aos meses de janeiro a abril deste ano mostram que os números dos casos de dengue registrados aqui no país tiveram uma queda de 75% em comparação ao mesmo período de 2025. De acordo com a pasta federal, nos meses considerados, né, foram notificados 227.500 casos prováveis da doença, contra mais de 915 mil identificados nos mesmos meses do ano passado. O boletim epidemiológico aqui da pasta da saúde de Minas também aponta um avanço na febre chikungunya aqui no estado. São mais de 9.500 casos prováveis da doença, com 5.700 confirmações. O estado ainda investiga 3 mortes suspeitas por chikungunya e confirmou 1 óbito relacionado à doença neste ano. Zika vírus, são 32 casos prováveis aqui em Minas Gerais e até o momento nenhuma doença relacionada ao Zika vírus aqui no nosso estado, pessoal.
Tá joia, Bruno Marum, a gente continua acompanhando essas informações sobre a dengue, que é um tema que preocupa o país inteiro, né? Muito obrigada, um bom